Nós voltamos a falar aqui no Conexão Senado agora sobre o projeto do senador Randolfo Rodrigues, do pessoal do Amapá, que estabelece novos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. A proposta está em discussão na Casa e eu converso agora com o senador Randolfo, autor do projeto. Senador, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Senador, há pouco eu conversava com a senadora Ana Amélia sobre essa mesma proposta do senhor, e ela colocando, claro, a posição do Rio Grande do Sul, a posição de estados que tenderiam a perder receita. Segundo ela, o Rio Grande do Sul perderia 500 milhões de reais com essas mudanças. Agora, é claro que desigualdade regional ela não atinge só o estado que é mais pobre, mas aqueles que são teoricamente mais ricos também acabam sendo atingidos por isso. Como equalizar essa situação sem haver perdas, sem que um estado perda receita, mas que também um estado, como no caso do Amapá, que é o estado que o senhor representa, também possa ter o seu desenvolvimento assegurado?
Jefferson, bom, primeiro em relação ao Rio Grande, a perda é um pouco menor, de 200 milhões e não de 500. Uhum. Bom, eu acredito que essa discussão deve ser pautada pelo princípio do FPE. O FPE foi construído como instrumento econômico do Pacto Federativo. Então, a ideia do FPE é os estados que têm arrecadação própria de ICMS, arrecadação própria menor, devem ter o FPE maior. E os estados que têm arrecadação própria maior devem ter o FPE menor. Esse é o princípio, porque o FPE é o instrumento do Pacto Federativo. E é daí que nós devemos partir. E é isto que proclama a Constituição nos seus artigos 159 e 161. Mais que isso, a Constituição estabelece, no seu artigo 1º, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é reduzir, combater as desigualdades regionais. Então, o parâmetro para discussão, me parece, Jefferson, tem que ser o parâmetro estabelecido pela Constituição. Em relação às diferenças, às eventuais perdas, essa não é uma conta de soma zero, ou seja, essa conta não tem como dar certo, não tem como todos os estados da federação ganhar e nem tem como todos os estados da federação perder. Nós temos aqui estabelecer um período de transição longo, e eu estou à disposição, no nosso projeto estabelece um período de transição de 6 anos, mas assim, podemos dialogar sobre períodos de transição maior em relação a isso, para as eventuais perdas de um estado neste projeto possam ser compensadas com ganhos em outras fórmulas federativas. Nós temos outros dois temas da federação que tem que caminhar juntos. O tema da chamada guerra fiscal, do ICMS de origem, do ICMS de destino, e o tema dos royalties do petróleo. Então nós temos que fazer uma equação só, que envolva FPE, que envolva royalties, que envolva ICMS. E ter na lei do FPE, decisão do Supremo, que temos que resolver até dezembro do ano que vem, estabelecer uma fase de transição longa e duradoura.
Quer dizer, um pacto federativo, uma revisão do pacto federativo, como o senhor tem colocado em vários discursos aqui no Senado e em várias oportunidades em comissões também, passa obrigatoriamente, então, por uma reforma tributária ampla, não é?
Passa, em especial, pelo debate de três temas. A questão do STE, uhum, a questão do ICMS de origem e do ICMS de destino e a questão dos royalties do petróleo. Nós temos que debater esses três temas conjuntamente, interligá-los. Eles não podem ser debatidos separadamente. E o processo de transição tem e deve ser um processo de transição em relação ao FPE, que permita que estados que porventura percam possam ter aquisição, a recuperação de receita em outras fontes.
Bom, essa questão do ICMS é uma questão que há muito tempo já vários estados reclamam da guerra fiscal, enfim, há essa preocupação. Esse tempo de transição, senador Randolfo, poderia, no bom sentido, forçar uma solução para essa discussão?
Me parece que sim, eu estou convicto que aí é que está a solução para essa questão. Porque um período de transição razoável pode possibilitar que eventuais perdas por um Estado possam ser recuperados por outras fontes de receita ou por outras fórmulas federativas, como é o caso dos royalties do petróleo. Nos royalties, por exemplo, nós não estamos avançando no sentido de um acordo com os estados produtores de petróleo. Os royalties será um elemento em que que a maioria dos estados da Federação Brasileira irão ganhar, irão ampliar sua receita. Então nós temos que fazer uma equação, né, do que vai ganhar de receita com os royalties e do que pode eventualmente perder com o FPE para que nós tenhamos uma fórmula que possa reparar as desigualdades que existem atualmente e ao mesmo tempo impedir que estados tenham grande perda de receita.
Uhum. No estado como o Amapá, por exemplo, senador, qual seria o incremento de receita com essa nova divisão do FPE?
Por isso que para nós o fundamental é o FPE, porque o Amapá é o estado que tem a segunda maior dependência da federação em relação ao FPE. E no Amapá, concretamente, 70% da receita do estado, da arrecadação do estado, parte do FPE. O que ocorre é que essa fórmula atual de partilha do FPE estabelecida em 1989 foi uma fórmula que prejudicou os estados da Amazônia. É verdade que tem estados do Nordeste que ganham bastante, por exemplo, a Bahia tem 9% de toda a partilha do FPE, mas os estados da Amazônia foram prejudicados, né? Uhum. É uma fórmula que prioriza. Então, teve um critério estabelecido em 1989, um critério que foi voltado em especial para beneficiar os estados do Nordeste. Os estados da Amazônia saíram perdendo com essa fórmula de partilha. E nós não queremos agora que essa fórmula de partilha de 1989 foi declarada inconstitucional, continuar perdendo.
Uhum. Agora, como mudar esse cenário de 70% de arrecadação do Estado vindo do FPE? Quais os caminhos que o Estado deve trilhar, senador Randolph, para ter uma arrecadação própria?
Um dos caminhos é o próprio FPE. Veja, se você amplia a arrecadação do Estado, se você amplia... Porque é o seguinte, nós temos que partir do seguinte pressuposto... O FPE não pode ser nem de mais nem de menos. O FPE tem que ser justo. Uhum. O princípio do FPE é combater as desigualdades regionais. Economistas, inclusive, propõem que a fórmula de partilha seja estabelecida da seguinte forma. Os estados que têm menor capacidade de arrecadação, que têm menor base para arrecadar, têm uma partilha maior do FPE. Porque é esse o sentido. É isso que está consagrado na Constituição. Então, o FPE tem que ser, ele não tem que ser mais nem menos, ele tem que ser justo e ele tem que ser de acordo com o preceito estabelecido na Constituição. É lógico, com o FPE justo, o próprio Estado vai e terá que encontrar alternativas de ampliar a sua arrecadação, de ampliar sua capacidade de arrecadação e sair da dependência do FPE. Né? Então, o importante, inclusive, do nosso projeto de lei é que, ao contrário da Lei Complementar 62/89, no seu artigo 2º, que estabelecia, na prática, uma preguiça arrecadatória, porque, veja, a Lei 62, o artigo que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, dizia o seguinte... O FPE na prática é fixo, nunca muda. Então, um Estado que tivesse uma arrecadação maior no futuro ia continuar recebendo o FPE tão grande quanto a sua arrecadação. Na nossa lei, nós estabelecemos, Jefferson, critérios dinâmicos. Uhum. O Estado que começar a alcançar alguns índices e ampliar a sua arrecadação vai ter uma redução do seu FPE. Ou seja, os critérios não são estanques. os critérios são dinâmicos, vão mudar de acordo com o tempo. Se a arrecadação do Amapá aumentar, se o Amapá virar um estado industrializado, a sua arrecadação do SPE, ao longo do tempo, irá aos poucos reduzindo. Ou seja, não é também um projeto de lei que incentiva a preguiça arrecadatória por parte da estrutura tributária do Estado. Nenhum Estado vai poder ficar acomodado a somente receber a parteira do SPE.
Bom, a discussão teve uma audiência pública essa semana, né, aqui no Senado. Quais os próximos passos para essa discussão, senador? Há outras audiências encaminhadas? Como é que está isso?
Tem uma proposta de audiência. Eu apresentei um requerimento, Jefferson, solicitando uma audiência pública, convidando o ministro Gilmar Mendes. Eu acho que nós temos que ouvir o ministro Gilmar Mendes no Senado. Foi o ministro Gilmar Mendes que declarou a partilha do SPE atual de inconstitucional. Portanto, ele é uma peça fundamental para ser ouvido no Senado sobre a duração da constitucionalidade dessa fórmula de partilha, que já foi dito que é dezembro de 2012, e sobre os parâmetros de uma fórmula alternativa de partilha do SPE.
Isso também é um prazo que torna mais urgente a discussão, né?
Urgentíssima. O projeto não pode continuar dormindo a longo prazo na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Já apresentamos o nosso projeto há pelo menos há sete, oito meses, e pela iminência da discussão não pode continuar adormecido lá. É a ideia. Eu apresentei o requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos e à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo para ser marcada esta audiência pública. Estou aguardando uma resposta de ambas as comissões, né, sobre a realização dessa audiência, após a audiência com o ministro Gilmar Mendes e com o secretário do Tesouro Nacional. Eu espero que o relator do projeto da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo possa colocar o projeto para votação.
Tá certo. Senador Randolfo Rodrigues, obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom final de semana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, um abraço, um bom final de semana.
Senador Randolfo Rodrigues, do pessoal do Estado do Amapá, falando sobre a proposta apresentada por ele e que estabelece novos critérios para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados.